O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Olá, ouvintes da Central 3. Diretamente do estúdio DRS na Glória, está no ar o nono episódio do Lado B do Rio, o podcast sobre a capital do estado que tem dois ex-governadores presos. O Lado B de hoje é especial, não só pelo convidado que recebemos, mas também porque dedicamos o programa às vítimas da tragédia do voo da Chapecoense, que também vitimou jornalistas e dirigentes, e entristeceu a todos nós. Quem fala aqui é o Ciso Canetti, e completam a bancada o jornalista Caio Belandi.
Boa tarde, boa noite, bom dia aos ouvintes, aos companheiros. É um programa especial aí pelo convidado e também pela essa tragédia que mexeu com todos nós, afinal, futebol, né? É bem lá do B.
O economista Daniel Soares.
Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo a gente. Ficando o registro aí da tragédia da Chapecoense, que além de tudo é um time lá do B no Brasil, né?
E o jornalista Fagner Torres.
Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo. É realmente hoje um programa especial. Por tudo que envolve, né? Eu queria dedicar, completando o que o Alciso falou, além da tragédia da Chapecoense, o povo de Chapecó, queria também dedicar o valente povo cubano e a Fidel Castro, viva a Revolução, e também dedicar a família do menino Eduardo, que foi assassinado pela polícia no Morro do Alemão um ano passado, e agora a família viu com que o processo foi arquivado. Mais um dos absurdos, dos muitos que a gente é obrigado a conviver no lado B do Rio.
No embalo da ida ao segundo turno de Marcelo Freixo, o PSOL elegeu 6 vereadores e será a segunda maior bancada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Além de Tarcísio, também Marielle Franco e Davi Miranda estreiam no Palácio Pedro Ernesto. Os reeleitos Renato Cinco, Paulo Pinheiro e Leonel Brizola Neto completam o grupo. Tarcísio, nosso convidado, qual a expectativa para o mandato e para a atuação da bancada do PSOL nos próximos 4 anos, num contexto de governo Crivella?
Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para os ouvintes. Queria agradecer o convite para estar aqui batendo esse papo e no espírito também de dedicar aqui o programa. Eu queria lembrar, né, além de toda a tragédia do Chapecoense e, né, do povo cubano, a questão da morte de Fidel, mas também acho importante a gente lembrar e dedicar esse programa a todo mundo que estava em Brasília essa semana lutando contra a aprovação da PEC 55 e da reforma do ensino médio e resistiram bravamente lá a toda a repressão da polícia, e o que indica que haverá resistência nos próximos anos, nos próximos períodos. As tragédias são muitas, são múltiplas, mas a luta em toda parte, a resistência em toda parte. E, de certa medida, para responder essa pergunta, é um pouco isso mesmo. Ou seja, a gente espera ser um mandato de resistência. Um mandato de resistência a esse avanço e a essa vitória na cidade do Rio de Janeiro de um projeto profundamente conservador, profundamente reacionário, a uma lógica de resistência à retirada de direitos que hoje afeta muito mais a questão dos servidores do Estado, né, da política da falência do governo estadual, mas que a gente sabe que vai chegar na prefeitura. E, portanto, de um lado, um mandato de resistência, essa expectativa, né, de uma minoria que cresceu, mas ainda assim uma minoria combativa que resiste, e por outro lado ser um mandato pedagógico, né? Um mandato que dispute as pautas, que dispute os valores, que dispute os sentidos junto à sociedade, porque a gente precisa fazer debates que hoje estão... que hoje a gente está perdendo, como os debates sobre as questões de gênero, sobre o debate, inclusive, sobre a retirada de direitos, os direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, que nosso mandato também vai estar a serviço disso.
Tarcísio, eu tenho uma pergunta. Que você, primeiro, você esperava a sua votação expressiva, que acho que todo mundo se surpreendeu de alguma forma, se você já esperava isso, e que você atribui a essa votação, mesmo num campo complicado para a esquerda, né? Que você diz aí dessa sua votação para vereador?
Nós sabíamos que a campanha para governador lá em 2014 tinha deixado na memória das pessoas elementos importantes, que na campanha a gente, de uma certa forma, foi conseguindo reavivar isso. Mas a gente não tinha dimensão de que a votação seria tão expressiva assim. ou seja, toda eleição é uma incógnita, a gente não sabe o que vai pegar, o que não vai, qual é o tema que vai ser importante, como é que a gente vai conseguir chegar. Nós tínhamos uma dúvida muito grande, é uma campanha muito sem dinheiro, né? Nós não temos e não queremos ter o financiamento das empresas, mas ao mesmo tempo a estrutura do pessoal ainda era uma estrutura muito pequena e que estava voltada sobretudo para a eleição da prefeitura, e portanto a gente não tinha certeza. Nós avaliávamos que fazer 30 mil, 40 mil seria uma vitória. Nós mais do que dobramos essa história, né? E com orgulho de ter feito junto isso com a Marielle, que foi a quinta colocada, e a gente o tempo inteiro teve atitudes, inclusive, de colaboração das campanhas. Apostamos numa lógica não de disputa interna, mas especialmente com a Marielle Franco e com o Renato 5, a gente trabalhou numa lógica mais ou menos de pensar as campanhas muito em conjunto. Agora, eu atribuo a isso ao fato de que a gente vive desde 2013 um processo de polarização na política. Não é por acaso que as eleições para deputado federal e estadual em 2014 tenham dado, desculpa o uso de uma palavra, eu sei que em público é ruim, mas... Desculpa, viu, ouvintes, o Bolsonaro em primeiro lá como deputado federal, né, e o Marcelo Freixo como deputado estadual em primeiro, né, em 2014.
A própria eleição para vereador, né? O mais votado foi
exatamente, o filhote dele, não precisamos dizer o nome mais uma vez, e eu fui o segundo mais votado, com Marielle em quinto nessa história. Ou seja, de uma certa forma, nós estamos numa conjuntura que ela não é uma conjuntura só de um crescimento de posturas mais conservadoras e reacionárias na sociedade. É uma conjuntura de polarização. E isso é um elemento importante, por mais que a gente, às vezes, veja muito mais esses caras vencendo algumas das batalhas por aí. E eu atribuo a nossa votação a isso e ao fato de que a gente acertou nas pautas que são importantes, pautas da educação, da cultura, e uma perspectiva de que as pessoas queriam uma voz como essa na Câmara de Vereadores.
Falando sobre a demografia desse voto, justamente o que o Daniel queria falar, a família inominável teve uma votação muito forte numa classe C da zona suburbana, e a demografia do voto, principalmente da Marielle, que apesar de ser da Maré, foi muito mais votada na Zona Sul, teve uma forte coeficiente dessa classe universitária. Sim. Digamos assim, e do pessoal de Laranjeiras, que vota absolutamente no PSOL. Se fosse uma cidade, seria um
70%
enclave comunista, cidade, no Brasil.
A cidade comunista no Brasil. Laranjeiras é um bairro muito bacana.
Freixingrado, né? Seria Freixingrado.
Laranjeiras desde sempre é um bairro bacana.
Foi a única zona eleitoral que o Freixo ganhou em 2012, do Eduardo Paes. Sim. E no segundo turno agora foi 70-30.
Agora... Mas assim, rapidamente, só para terminar a minha pergunta, a que você atribui essa demografia um tanto elitizada, de uma pauta tão popular quanto a pauta da esquerda, e como fazer esse debate altamente que interessa o trabalhador, porque o trabalhador é o cara precarizado, é o cara que é terceirizado, é o
chegar
cara que...
nele, né?
Como é que essa conversa chega no maior interessado a que tem esse debate?
Esse não é exatamente um fenômeno novo na política brasileira. Se a gente imaginar do PT, da oposição, e o PT do final dos anos 80 e os anos 90, né, no momento em que o PT nacionalmente vai perder as eleições de 94 e 98 para o Fernando Henrique Cardoso, essa ainda era uma característica do que seria o voto da esquerda naquele momento. E, de certa medida, o PT conseguiu vencer parte desse processo até conseguir eleger Lula em 2002. Mas só que a gente não pode analisar o fenômeno de agora sem pensar o que acontece de 2002 até agora. Ou seja, o processo recente dos últimos anos, que é um processo de impeachment e de crise do petismo e da lógica da conciliação de classes, da lógica do que alguns autores chamam de lulopragmatismo, né? A crise deste modelo não foi uma crise só desse modelo, acabou atingindo toda a esquerda. Ou seja, a capacidade que a esquerda tem de falar com as classes populares se tornou mais difícil porque as classes populares entenderam que a esquerda é corrupta, ou que a esquerda não serve, ou que a esquerda atende pautas que não foram essas. E isso é um elemento com o qual a gente tem que lidar. Ou seja, como é que a gente faz para poder avançar, para conseguir dialogar com as classes, com as frações da classe trabalhadora, sem de fato perder os princípios que a gente defende? E aí complica tudo quando você lembra, por exemplo, da votação da Marielle, porque, de certa medida, esse também é um período onde pautas importantes no campo dos direitos humanos se tornaram tabus para frações da classe, da classe popular, que exatamente fazem com que figuras como aquele que não se deve dizer o nome mais do que duas vezes num programa de rádio façam ter tantos votos. Ou seja, como é que a gente vai fazer o debate sobre isso, né? E isso é uma questão... que é um desafio para todos nós. Não há fórmula mágica. Eu acho que não há Muitos se apressaram para condenar a votação do Freixo no segundo turno e por que perdeu a eleição, etc. Não há condenações, eu acho que imediatas a fazer isso, é preciso ter calma na hora de analisar esse tipo de história, mas esse é um dado da realidade que a gente precisa analisar e precisa conseguir ter diálogo com essas frações das classes populares, das classes trabalhadoras, e consegue construir esse diálogo, inclusive do ponto de vista pedagógico, para que a gente possa cada vez mais ampliar a votação.
Talvez seja o principal desafio. Né?
Essa era até tem a ver com a minha pergunta, Tarcísio. Como que você, pensando no segundo turno, você já deu um indicativo do que você acha, mas qual é o balanço que você faz do final da campanha do PSOL no total, tanto o primeiro quanto o segundo turno? Você acha que, embora o Freixo não tenha sido eleito, uhum, a campanha, ela de fato foi vitoriosa? A gente chegou em locais que a gente não estava acostumado a chegar, a gente conseguiu conquistar alguns corações que a gente nunca tinha, que a gente ainda não tinha
conquistado. A gente é esquerda, não é esquerda, não fazemos parte do PSOL.
Sim, sim, sim.
Mas o Tarcísio faz, os panelistas.
Se quiserem, eu trago ficha de filiação.
Vai ter gente então, querendo.
Você acha que... Eu sou filiado, pessoal. A gente... Então, mas quando eu tô falando, falando da esquerda, claro, de uma maneira geral. Você acha que a gente conseguiu conquistar alguns corações que antes nós não conquistávamos? Porque a gente vê uma espécie de voto também muito dúbio, né? Eu conheço pessoas que votaram, por exemplo, no Bolsonaro no primeiro turno, e repetiu o nome do cara aqui, mas enfim, votaram nele no primeiro Jair. Turno.
Chama de Flavinho.
E no segundo turno declararam voto no Freixo, que é... Não é uma loucura. Voto ideológico, não foi uma questão ideológica. Eu não sei qual o motivo que ele viu que o Freixo seria melhor que o Crivella, mas qual o balanço que você faz disso?
Então, se a gente tivesse umas 4 horas de programa, eu ia conseguir falar 4 horas sobre isso, de tanto que eu acho que tem elementos. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Quando a gente perdeu a eleição de 2012 no primeiro turno, né, naquela disputa que era um segundo turno antecipado, já que os únicos dois candidatos com alguma chance eram o Eduardo Paes e o Marcelo Freixo, nós fomos para Lapa no final da apuração. E lá na Lapa tinham 2.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, 2.000 pessoas, e a gente tinha considerado uma vitória. A campanha de 2012, que foi a Primavera Carioca, ela tinha conseguido dar um gás num momento muito interessante, onde, em princípio, havia um consenso em torno da candidatura do Eduardo Paes, do PMDB e, sei lá, 855 partidos o apoiando naquele momento, e a gente tinha conseguido fazer uma campanha de oposição com outro modelo de cidade. 4 anos depois, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente chegou muito mais longe. E não só pela questão do percentual de votos, ou seja, nosso percentual de votos e nossa quantitativa total de votos no primeiro turno foi bem menor do que em 2012. No segundo turno ele supera, ultrapassa a marca do 1 milhão de votos, mas de fato a gente inclusive chegou em regiões maiores, mais importantes da cidade, da Zona Norte e Zona Oeste. Quando a gente compara os mapas eleitorais de 2012 com o segundo turno de 2016, a gente percebe que o pessoal diminui parte da sua votação em uma parte expressiva da Zona Sul de Copacabana para lá. O soviete da Praça São Salvador e Laranjeiras continuou consolidado, mas há uma perda, e há um aumento da votação na Zona Norte e na Zona Oeste, o que é muito importante para a gente analisar o processo.
A região do Meyer, Caxambi, o Freixo foi muito bem votado, muito já bem no votado. Primeiro turno.
Tijuca, Maracanã. Né? Ele ganhou o Irajá. Né?
Isso. Meyer, na Tijuca cresceu. No primeiro turno ele ganhou, etc. No Irajá, no segundo perdeu. Porque foi a vitória de votos, maioria relativa versus maioria absoluta.
Mas quando a gente compara, por exemplo, o que aconteceu na Cinelândia, logo depois da apuração do segundo turno, é impressionante. Nenhuma derrota política, que seja derrota política de fato, vai botar 10 mil pessoas na Cinelândia.
Tinha muito mais gente no comício do perdedor do que no comício do vencedor.
Estávamos lá, né?
Teve comício do vencedor?
Teve no Bangu Atlético.
Isso. Eu acho tudo que... fechado, sim, acesso controlado.
Vamos explicar para essa galera.
Essa
como é que
vai nossa.
Ser
o
pessoal lá de trás.
Essa é nossa contradição desse período, ou seja, da quantidade de gente que a gente botou em movimento, que se reencantaram, inclusive, e perceberam que uma proposta de esquerda ainda é possível de apresentar para a sociedade, que se reencantou no momento em que a gente está tomando porrada o tempo todo. Ou seja, e ao mesmo tempo demonstra nossos limites. Nós não perdemos a eleição por causa dos nossos erros. Erramos, eu acho que tem muitos erros na campanha, mas não foram eles que determinaram a vitória eleitoral do Crivella. A gente estava disputando as eleições em condições reais, objetivas, de disputa da hegemonia, muito desfavoráveis.
Eu falei isso aqui.
E essa é, para mim, uma questão importante. A gente, de fato, para ganhar uma eleição sem ter a hegemonia na sociedade, aí é uma dificuldade enorme. E agora, ganhar a eleição, por que isso? Nenhum prefeito vai legalizar o aborto ou legalizar a maconha, sim, etc e tal. E aí você podia dizer isso para as pessoas, mas as pessoas não estavam interessadas no que o prefeito faria ou não faria.
É, dizendo
que aquele prefeito
pensa
que concorda com a legalização do aborto e a legalização da maconha
já
não terá meu voto. E a rejeição, a gente sabe disso, primeiro turno é adesão, segundo turno é rejeição, dois candidatos, no final das contas, a rejeição construída sobre Freixo se tornou maior do que a rejeição sobre Crivella. Por quê? Não por causa das atribuições do Freixo do Crivella ou da campanha A ou da campanha B. Aí há um debate sobre a questão daquilo que é hegemônico na sociedade.
Você falar da histeria anti-esquerda construída. Não,
eu acho até que houve um elemento que favoreceu Crivella, que ele conseguiu se distanciar da questão da Igreja Universal, e aí favoreceu na hora de balancear. Mas eu concordo com você.
E que ele demorou mais de 10 anos para esse distanciamento acontecer.
Eu falei aqui algumas vezes, e comentei com o Fagner, principalmente, eu acredito que tenha sido a primeira grande campanha do pessoal. Ou seja, o pessoal apareceu nacionalmente, porque o Freixo ficou como o bastião da esquerda. Porque a esquerda, e qualquer coisa que parecesse com a esquerda, não chegou a segundo turno quase nenhum, tirando
só o Belém.
Mas assim, capitais menores, e ficou o Freixo, e a gente lia revistas e sites de esquerda, dando todo o apoio ao Freixo, como se fosse assim, vence aí que é o que
é. Todos os meus amigos, assim, quer dizer, todos, mas boa parte dos meus amigos de fora do Rio,
o Eduardo Suplicy veio.
No período do segundo turno, me mandaram mensagem falando, cara, Freixo tem que ganhar, fechar a esperança que a gente tem, que não sei
tem o
que,
um simbolismo muito forte.
Mas por um outro lado, se for parar a pensar, a esquerda tá 2 anos sem ser vidraça, é impossível ser vidraça, porque não tem onde jogar pedra.
Vai ficar assim.
O único cara que toma pedra da esquerda é o Jean Willis.
Eu acho que o Tarcísio de repente vai poder comentar, eu acho que é um simbolismo muito forte do Eduardo Suplicy, um petista histórico, sair de São Paulo, que é uma cidade que também é completamente diferente do Rio de Janeiro, por vários aspectos.
Um lugar onde você não pode, onde você pode ir à praia de tênis,
aparentemente. É verdade. E chegar aqui e fazer campanha pro Freixo como se fosse um pessoalista já antigo, como se tivesse saído do PT em 2005, quando
Eu queria aproveitar e fazer uma sugestão ao Tarcísio. Eu acho muito bacana aquela iniciativa do partido, dos parlamentares, dos deputados federais, de prestarem contas,
toda sexta-feira,
no Lume e tal, mas eu sugiro que os vereadores prestem conta de seus mandatos, façam uma questão itinerante pela cidade, de repente,
bairros diferentes,
calçadão de Bangu,
calçadão de Santa Cruz. Se você fizer isso no calçadão de Bangu, se você fizer isso no
Meier,
se você fizer isso na Penha, isso vai ser uma novidade tão grande para a população. Eu sei porque eu moro no Jeito da Rainha, eu moro no lado B do Rio.
Ninguém vê político fora de eleição.
Exatamente, ninguém vê política fora de eleição, e geralmente quem chega lá são os mesmos caras, Rosa Fernandes, Dionísio Lins, o cara que promete colocar a grade no condomínio, que promete não sei mais o que, colocar a grama sintética no campo de futebol e por aí vai.
Nós já fizemos uma plenária da galera que construiu o nosso mandato, construiu nossa campanha, e uma das propostas que saiu é exatamente essa, ou seja, que a gente tenha, consiga manter a relação com os lugares, com os bairros onde a nossa campanha teve organizada. E isso significa, nós fizemos uma opção durante a campanha para ir para regiões, prioritariamente para regiões de fronteira do pessoal. Então, nós vamos ter isso. E aí é Campo Grande, é Bangu, é Madureira, é Ilha do Governador, é Honório Gurgel. Nós vamos fazer isso em vários lugares do Rio de Janeiro, nós estamos cerca de 10 lugares em que a gente vai fazer esse processo de prestação de contas periódica. É claro que não dá para ser toda semana em 10 lugares, então a gente vai ter que fazer uma divisão sobre isso. O fato de ser no centro da cidade, ao lado da Câmara de Vereadores, sempre facilita a que todo mundo está lá. Mas exatamente nós não escolhemos só fazer as coisas fáceis. Então a lógica é que a gente consiga, inclusive, distribuir parte da bancada para que enquanto um está falando lá em Bangu, outro pode estar na Ilha do Governador, outro pode estar em Honório, e assim a gente consegue fazer...
Encarar os currais, Encarar os currais do PMDB.
195 municípios do Rio de Janeiro, como disse.
O Flavinho. Mas falando sobre essa questão da vidraça da esquerda, existe uma grande... Porque assim, a internet é um lugar muito louco onde o pessoal é um partido de extrema esquerda. O pessoal não é um partido de extrema esquerda. O pessoal é um partido... Se identificaria com social-democrata, assim? Social-democrata europeu...
O pessoal é um partido que se reivindica anticapitalista. Se reivindica superar o capitalismo. É um partido socialista. Agora, é óbvio que no quadro da disputa eleitoral, a grande maioria daquilo que a gente propõe estaria no quadro da social-democracia europeia. É o que é aquela coisa. Ou seja, muitas pautas que a gente defende... seriam pautas incorporadas pelos liberais de grande parte do mundo, e aqui são as coisas de comunista.
É verdade.
Isso são quadros da nossa...
Uma coisa é o programa do partido de longo prazo, isso. Outra coisa, a missão do partido para falar a linguagem do planejamento estratégico, outra coisa é o programa eleitoral do partido, que você propõe para os mandatos.
A gente está tão numa situação tão difícil, tão defensiva, de que as pautas que a gente acha importantes serem implementadas reais e concretas aqui, são pautas que já foram incorporadas no cenário europeu há 50, 60 anos.
Então, assim, nesse contexto de uma realidade política de social-democracia europeia, você acha que não cabe ao pessoal abandonar um pouco, não abandonar, assim, mas focar o discurso mais na questão econômica, que é o que mais afeta o hoje, e procurar focar os esforços para se solidificar como uma alternativa ao PT, que tende a derreter completamente nos próximos eleições, etc.?
A gente está num ponto de inflexão sobre isso. Né? Que eu estou querendo dizer com isso, com um ponto de inflexão? Há uma tradição da esquerda vinda do século XX em que o debate econômico era o debate central, ou seja, era o debate do que são... E aí a esquerda, especialmente no Brasil nos anos 80, vai ser uma esquerda muito marcada por um debate corporativo sindical. O PT expressa
econômico
muito isso.
Focando na questão de classe, né?
Isso.
Distributiva mesmo.
De classe, e em alguns momentos essa história... É isso, do ponto de vista da classe operária, do trabalhador urbano, sobretudo do trabalhador urbano. Tá bom que você teve nos anos 90 também a ascensão da questão do MST, e isso fazia com que você tivesse as questões do mundo do trabalho...
Não, o varguismo incorpora o trabalhador urbano e não rural.
A questão do mundo do trabalho urbano, do ponto de vista aí, você tem a CUT como principal elemento, e o MST como principal elemento do mundo rural. O que acontece é que... Nós estamos vivendo um momento em que determinadas pautas identitárias foram se afirmando como pautas importantes. E isso passou a ser incorporado ao discurso da esquerda e passou a ser visto pelo conjunto da sociedade como se fosse algo próprio da esquerda. E aí, exatamente por isso, as coisas foram se confundindo sobre isso. Ou seja, e a gente avançou tanto na incorporação dessas pautas que, em alguma medida, a gente perdeu o discurso sobre a questão econômica propriamente dita.
Sim, mas
se a pergunta fosse assim, qual é o programa econômico do pessoal para o Brasil hoje? Eu poderia tirar várias linhas gerais, mas absolutamente ele ainda está insuficiente para dar conta da realidade que está aqui hoje. Porque a gente, de certa forma, abandonou parte disso.
De certa forma, assim, a questão do trabalhador operário não é mais uma realidade, né? Porque assim, a economia hoje é focada em serviços e tem toda essa questão do empreendedorismo.
Mudou
e essas coisas
também.
Que inventam para engambelar o trabalhador.
Mas ainda assim é mundo do trabalho. Ou seja, o que a gente precisa estar claro é que também é uma simplificação achar de que quando a gente pensa em classe trabalhadora, a gente está pensando apenas na classe operária industrial ou do operário braçal. Né? Pensar o mundo do trabalho é pensar daquelas pessoas que vivem do próprio trabalho.
Mas isso não deixa de ser um crime da esquerda.
Ou vivem. Não, assim, eu acho que
a esquerda ainda tem essa visão um pouco.
Não há esquerda. Você tem setores da esquerda que continuam.
Sim, grande
de que não conseguem incorporar essa dimensão de perceber o que é a diversidade hoje da classe trabalhadora.
Exatamente.
Na minha opinião, a história, né, continua sendo a história da luta de classes. E quando a gente fala classe trabalhadora, a gente está falando de todo aquele que vive do próprio trabalho ou vive tendo seu próprio trabalho explorado de diversos mecanismos. Às vezes, aquele que se acha um grande empreendedor, porque tem lá, né, faz os brownies para poder vender na Praça El Salvador, está lá sendo também tendo o seu trabalho, vivendo do seu trabalho, e é trabalhador. A discussão aqui que a gente precisa pensar é o que faz com que esse trabalhador possa de uma certa medida, olhar para o outro trabalhador e se identificar com ele, e se identificar nessa medida contra um outro que explora ou que vive do seu trabalho. Essa é a grande discussão. Essa é a grande discussão.
O assalariado de classe média que se identifica com os barões e não se identifica com o cara
a gente faz essa comparação da polícia com os demais trabalhadores.
A polícia é um dos casos mais clássicos, né? As pessoas não conseguem se identificar.
E nesse sentido, você tem que pensar nas mediações para isso. Agora, a partir daqui, qual é o programa econômico que você tem? Quando eu digo que a gente está num ponto de inflexão, uma parte, por exemplo, e eu estou falando do pessoal hoje, embora a gente tenha muito a aprender ainda com as pautas das mulheres, dos negros e negras, as pautas LGBTs, isso ainda precisa, de certa forma, a gente ainda não superou tudo isso, essa molecada mais nova que está nas ocupações de escola estão dando um banho com relação a isso, ainda assim é preciso pensar de que essas pautas sozinhas elas não dão conta do que a gente precisa enquanto um projeto de país, que ainda assim é um projeto de quais são as reformas estruturais dentro dos marcos do capitalismo que hoje gerariam mais justiça social para a população brasileira. Esse é um quadro, um cenário que é por isso que a gente está no cenário institucional de disputa eleição, numa lógica, inclusive, de à medida em que você apresenta essas reformas que são estruturais e são antissistêmicas, apresenta a necessidade da superação do capitalismo. Até porque nessa altura do campeonato, a questão ambiental nos coloca uma necessidade urgente de pensar nisso. Sim. E a gente está longe de ser socialismo ou barbárie. Até a própria existência da barbárie está ameaçada, porque essa altura do campeonato, a existência do planeta está ameaçada. Né? Não dá para ter barbárie sem planeta.
Bom, verdade.
Mas dá para ter, não dá para ter barbárie sem o caô da semana.
Caô. Lê, 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 lê,
Nesta semana, o Senado aprovou o texto base da PEC 55, a PEC do Estado Mínimo, que congela os investimentos públicos pelos próximos 20 anos. O projeto ainda deverá ser votado novamente para aprovação, mas a vitória por 61 a 14, mesmo placar do impeachment, mostra um cenário pessimista. Tarcísio, qual é a sua opinião sobre a PEC e como você vê o impacto dela na vida dos habitantes do lado B do Rio, quando ela for aprovada?
Essa PEC do Estado Mínimo, PEC do fim do mundo, é um absurdo. Ou seja, quando nós dizíamos, né, que o processo do golpe estava sendo orquestrado porque determinadas frações da classe dominante entendiam que era preciso aprofundar e acelerar uma série de reformas que estavam na pauta dessas frações de classe e que o governo petista já não era mais capaz de implementar por conta das próprias limites que ele apresentava, a gente dizia isso que agora se concretiza na PEC. A PEC é a concretização das razões da troca de Dilma Rousseff por Michel Temer. Ela é a concretização disso. É um tipo de política que, a partir dos próximos anos, significa uma grande desculpa, como se eles precisassem de muito disso, e uma lógica legal para poder congelar o necessário aumento de investimentos em educação e saúde e garantir a continuidade da sangria de recursos públicos para o mercado financeiro, para aqueles que já ganham muito nessa história.
O debate da
PEC... Acho que é do mínimo, mas acho que talvez seja o grande resumo. Acho que o Chico Alencar até que eu acho que conhece.
Isso se resume, eu acho que se resume muito na própria frase que o Michel Temer falou há 2 ou 3 meses atrás, que a Dilma caiu para que fosse implementada a famigerada ponte para o futuro. Né?
Então... Não, é um debate um tanto, não debate, né? Um tanto surreal, porque as vozes dissonantes não têm voz na mídia.
Não tem debate.
Eu sou economista, formado pelo Instituto de Economia da UFRJ. Hoje mesmo recebi um manifesto assinado por, diria, 80% do corpo docente do Instituto de Economia, que é uma das escolas de economia mais conceituadas do país, se colocando contra a PEC, e simplesmente não aparece na mídia. Né? Uma das escolas de economia mais importantes do país se coloca de forma tão...
As pessoas, na verdade, nem existem, nem sabem que essa escola existe.
E vai lá ensinar economia em faculdade pública.
Isso é uma coisa. E aí, se você pega os dados concretos, o governo Dilma, no início do seu segundo mandato, já no ano de 2015, ele diminuiu nominalmente os gastos públicos. Só que o déficit da União aumentou porque as receitas despencaram brutalmente.
Tiveram também as chamadas pauta bomba, né? Tem um shopping
da Câmara. Congresso,
sim,
também.
Sim, sim, não, sim. Mesmo assim, o executivo cortou bizarramente os gastos. As receitas despencaram mais ainda.
Investimento, na verdade, né?
Sim, as receitas despencaram mais ainda, gerando um aumento de déficit, que não existia déficit nominal desde a época do Fernando Henrique, por causa da política de meta inflacionária e tal. E o resultado disso foi o aprofundamento da recessão. E não uma retomada da chamada fadinha da confiança. Né? Se for aprovada a PEC, a fadinha da confiança vai aparecer. Sim. Todos os empresários, eles de repente vão começar a investir.
Já estão falando, aumentando a confiança. Empresários estrangeiros.
Todo dia o jornal fala, não, o índice de confiança aumentou 0,2%.
Nossa.
E os empresários continuam totalmente endividados e continuam com problema nos seus balanços e não vão investir. Não vão investir enquanto não virem um cenário...
Desemprego continua aumentando.
À sua frente. E se o Estado, que é quem tem capacidade de fazer política anticíclica, né? Gastando, como o Tarcísio falou, é preciso ver que reformas vão melhorar a vida da classe trabalhadora. O papel do Estado na política anticíclica não é simplesmente gastar, é ver aonde ele pode gastar que vai dinamizar de melhor maneira a economia.
Não, assim, à toa, não são gastos, são investimentos.
Não, pode ser gasto.
É, sim.
Pode ser
mas,
gasto.
É porque eu acho que gasto,
gasto vai pro bolso.
Eu acho, eu acho que gasto fica muito
gasto
forte.
O gasto no Bolsa Família, ele é muito mais dinamizador da economia,
sim,
do que o pagamento de dívida.
Sim, porque
o pagamento de dívida vai pro rentista, para quem já tem dinheiro entesourado. Esse cara vai continuar com o dinheiro entesourado.
Sim, a Bolsa Família circula o dinheiro.
O Bolsa Família, né, 100% do que é pago em Bolsa Família vai pra economia.
Claro.
E vai dinamizar a economia, os pequenos comércios, pequenos supermercados que empregam e tal. É, então você, o Estado brasileiro, ele está cometendo um suicídio com a PEC. Ele está matando a sua capacidade de fazer política
antissíquica.
A gente não vai virar Cuba, como dizem os coxinhas.
É uma pena. A gente
vai virar Somália.
A gente vai virar a Grécia. Só que a Grécia não tem moeda. E a gente tem a moeda e está renunciando à capacidade de fazer política anticíclica, o que é uma coisa absolutamente surreal.
É, Tarcísio, não sei se você leu recentemente, o Fernando Haddad deu uma entrevista sobre a jornada de março, de 2014, de maio de 2013.
Junho de 2013. Eu estava pensando que tinham tido outras aí que eu não
tenho. É, várias jornadas. Foi uma coisa muito louca 2013.
As jornadas de março foram as coxinhas aí.
É verdade.
É verdade.
E o Haddad disse que, na época, o Lula havia dito que aquelas manifestações eram porque eles tinham dado pão e o povo queria manteiga. E talvez tenha havido uma falta de leitura de que, quando há essa conciliação de classes, você tira um monte de gente da miséria e leva para algum padrão de consumo, e ao mesmo tempo você dá cada vez mais dinheiro aos mais ricos, a classe média se sentiu um pouco encaixotada, sentiu um pouco desprestigiada pelo governo Lula. Acho que essa sensação era uma coisa muito nítida quando você conversava.
Agora é bem nítido.
Agora
era latente.
Já agora era, mas as manifestações de 2013 as pessoas não conseguiram.
Mas tem um elemento que eu acho que... É, primeiro, antes de falar nisso, claro. Fadinha da Confiança é uma boa fantasia pro carnaval. Fiquei pensando.
Vamos conversar sobre isso.
Tarcísio vai estar de Fadinha da Confiança dos empresários.
Dos investidores. De fevereiro, terça de carnaval.
Investidores estrangeiros.
Mas, para tirar essa imagem da cabeça e voltar a falar de economia, assim, tem uma discussão que é o seguinte: eu acho que toda vez que a pessoa faz uma metáfora, corre risco de simplificar. Então, por exemplo, quando o Haddad está falando isso, deu o pão e estão querendo a manteiga, dá uma simplificada geral nisso.
Na verdade, ele citou o Lula, né?
É isso. Mas tem um elemento que faz sentido se você dá uma complexificada nisso. Tem que ter um pouco mais de tempo para explicar. Porque é o seguinte, de certa medida, as grandes medidas do governo Lula, ou uma parte enorme do governo Lula e Dilma, eram medidas que aprofundavam a questão do aquecimento da economia a partir do consumo. Você mesmo falou na tua pergunta, falando da questão do consumo. Tá certo que tem outras com relação às universidades, etc., e tal, que não são diretas. Mas o Bolsa Família, a elevação do próprio salário mínimo, toda a estrutura da lógica dos empréstimos consignados que explodiram nesse período, né, etc. e tal. Por isso tudo, há um processo de ser uma medida anticíclica que incentivava o consumo. Então há uma inclusão das pessoas via consumo, mas não há uma inclusão das pessoas via direitos. Minha discussão, portanto, não é o pão manteiga, né? É, na verdade, a história de que você tem... Porque o pão e manteiga parece que tudo está na lógica do consumo. Você quer apenas uma televisão maior. Mas não é isso. Ou seja, a pessoa que, nessa altura do campeonato, resolveu parte dos seus problemas mais básicos, como, por exemplo, a questão da fome, da miséria, etc., vai perceber, num determinado momento, que ela vai querer saúde, ela vai querer educação, ela vai querer transporte, ela vai querer... Então, tem um elemento de insatisfação nesse processo, que é a inclusão pelo consumo tem um limite do ponto de vista do desejo das pessoas e da possibilidade que as pessoas possam sentir na sua dignidade, melhorando de fato a sua vida. Além disso, tem essa classe média mesmo, que com um pouco mais de dinheiro conseguiu comprar um carro e ficou preso no engarrafamento. Conseguiu mudar a escola, tirar o filho da escola pública e passar para uma escola particular e percebeu, olha, que a escola particular era tão ruim quanto a escola pública nesse processo.
O plano de saúde é tão ruim quanto o SUS.
Conseguiu perceber que ia demorar tanto tempo para marcar uma cirurgia ou uma consulta no plano de saúde quanto era no SUS. E a essa altura do campeonato começa a estar insatisfeita com os limites do processo da lógica da inclusão pelo consumo. Ah, significa que não deveriam ter feito a lógica do Bolsa Família, elevação do salário mínimo, longe disso. A lógica, para mim, sempre foi de que havia a chance de que, além disso, você iniciasse o processo das reformas estruturais necessárias. E essas, nenhuma delas foi feita. Nenhuma delas. Não se atacou a lógica da reforma agrária, não se atacou a lógica da questão da reforma da educação, não se implantou definitivamente o SUS, não se fez a reforma da democratização dos meios de comunicação, e por aí vai.
Reforma tributária.
Isso, exatamente, a reforma tributária. Uma reforma previdenciária que saísse da lógica do déficit da Previdência, sem contar para as pessoas o que é a opção política da lógica da Previdência de muitas pessoas que não contribuíram. Ou seja, há uma perspectiva do sentido, e óbvio, dava para ter feito essas 8 reformas que nós falamos aqui ao mesmo tempo, tudo junto, Não, claro que não. Mas o problema é que não fez nenhuma, né? Não avançou em nenhuma delas que pudesse criar o start de uma outra lógica de um processo de desenvolvimento brasileiro que pudesse ser efetivamente combinar essa lógica de uma política econômica anticíclica, ou seja, no sentido de fazer o desenvolvimento com a garantia de direitos para as pessoas. E o problema era, isso não era feito, porque para fazer a reforma agrária, você vai precisar enfrentar os interesses dos latifundiários, do agronegócio, que estão lá no Congresso dando base para o resto da vida. E assim sucessivamente.
E além disso que você está falando, talvez você concorde comigo, não sei, e não comunicou bem também o que estava fazendo, né, Tarcísio? Porque hoje a gente vê, hoje, a esquerda hoje vê, sente na pele muito reflexo da falta de uma boa comunicação daquilo que estava sendo feito para a classe trabalhadora, para a classe C e para a própria classe média. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Tarcísio, né? Voltando à questão da PEC 55, né?
Agora 55,
agora 55. Você, como vereador, pensando nessa questão, na lógica né, dos direitos das pessoas, os direitos, sobretudo do nosso público aqui, que se a gente costuma falar, para o lado B. Analisando friamente, quais os impactos maiores que você vê da implantação dessa PEC para essa população mais pobre, que já é marginalizada, que já não tem uma educação pública de qualidade, que já não tem acesso à saúde de qualidade, que tem um péssimo transporte, não tem saneamento básico em muitos lugares, né, onde elas moram? Como você vê os resultados, os impactos que, a meu ver, são dramáticos, mas eu gostaria que você falasse a respeito.
Os exemplos vão se multiplicar ao longo do tempo, mas, por exemplo, no campo da educação, que é onde eu acabo tendo muito mais da militância da minha vida, nós temos um déficit de vagas para creches, para educação infantil, portanto, para as crianças que estão de 0 a 6 anos de idade, que é um déficit enorme. Isso não vai se resolver sem o aumento dos investimentos em educação. E o investimento é não só na questão da construção das creches que precisam ser feitas, como na contratação de professores, de equipamentos, de insumos e etc. Isso vai estar inviabilizado pela PEC. Porque a necessidade custa caro uma creche. Uma creche custa caro. E custa caro mantê-la. E custa caro pensar na qualidade dela. A gente costumava dizer, no ponto de vista da educação, que do ponto de vista, por exemplo, do ensino fundamental, os anos 90, inclusive no governo Fernando Henrique, se resolveu o problema das vagas, que era o grande drama, né? Se resolveu o problema das vagas. O problema seguinte era o problema da qualidade da educação. E qualidade custa caro. Eu sou professor do Colégio Pedro II. E não só eu ganho muito melhor, como a estrutura do Colégio Pedro II, ela é muito mais cara do que a estrutura de uma escola municipal padrão comum que a gente tem aqui. Portanto, é preciso avançar no investimento da educação. Por isso o movimento social sempre diz, precisamos chegar aos 10% do PIB pela educação. Isso era uma questão de 10 anos atrás, quando o primeiro PNE foi aprovado, mais 10 anos, 12, 13 anos atrás, que estava previsto no PNE, né? O PNE já foi um substitutivo, não era o da sociedade brasileira, foi um substitutivo do Darcy Ribeiro, mas que mantinha os 10%, que o Fernando Henrique vetou, né? essa cláusula deixou de sair, o PT na época protestou, etc. e tal. O governo Lula assume, mantém o veto dos 10%, e apenas no final do seu governo manda um novo projeto que vai ter 10% do PIB 10 anos depois. Apenas em 2024 nós chegaremos aos 10% do PIB, e isso incluindo nos 10% tudo aquilo que é transferido para a escola privada, ou seja, era um problemaço, mas nem isso nós vamos chegar mais. Portanto, a discussão que a gente está fazendo, a PEC, ela piora uma tendência que nós já tínhamos, que era a dificuldade de garantir e de universalizar os direitos para a classe trabalhadora, de ampliar isso, e que já era difícil de imaginar esse tipo de história nas atuais circunstâncias, e ela, na verdade, criou mais empecilhos para isso. Ou seja, mais criança fora da escola, mais convênio com iniciativa privada como forma emergencial de resolver daqui e de lá, mais PPP para lá e para cá, que vão escoar o dinheiro público sem que a garantia de direito seja feita. Por isso ela é o PEC do Estado mínimo, por isso a gente caminha a passos largos para aumento da crise social, do conflito social e dos protestos, e espero também da resistência.
Só um adendo em cima da questão da PEC, uma coisa que é dita pelos seus defensores, né, que a crítica é vai congelar os investimentos em saúde e educação. Então os defensores dizem, não, vai congelar o investimento total. O gasto público total. Nada impede de aumentar o gasto de educação e saúde. Só que, se na história, mesmo do período democrático ou dito democrático, a gente vê essa briga toda, que você não consegue aumentar proporcionalmente os investimentos em educação e saúde na medida em que eles são necessários por conta de disputa política. A disputa política é disputa pelo orçamento público, pelo dinheiro público, né? Que vai para a iniciativa privada, vai para o agronegócio, vai para aqui, vai para ali, não sobra para o investimento social. Imagina num contexto em que há uma emenda constitucional que limita o gasto público. Ou seja, a tendência é você agravar essa disputa essa disputa política pelo orçamento público e em detrimento dos gastos sociais.
Falando em orçamento, a gente não pode esquecer dos tempos da Guanabara.
Quero bate-papo na esquina, eu quero rir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Não podemos esquecer do tempo da Guanabara, porque em 2014 o Tarcísio foi candidato a governador pelo PSOL, ficou em quinto lugar com quase 800 mil votos, na estratégia de debate dos quatro Cabrais, mostrando que os outros candidatos eram essencialmente iguais. E agora a gente vê o orçamento do Pezão aí, também nessa linha de muitas isenções fiscais. Cabral preso.
Cabral não estava nem preso na época.
Vamos lembrar os quatro Cabrais. Era o Pezão,
Lindbergh, Crivella
e Garotinho.
Dois deles não, né? Um
pois
preso.
Pois é, porque o Cabral não era um dos quatro Cabrais.
É, é verdade.
Isso era um problema, é. Né? Mas é isso.
Se
fossem
cinco Cabrais, estariam dois.
Nós dizemos que são cinco e tem dois presos.
Assim, essas isenções fiscais essencialmente faliram o Estado do Rio. E, assim, uma coisa que sempre me chama atenção nisso é que é uma lógica de uma certa chantagem empresarial do Estado, né? Se não me der dinheiro, eu vou levar meus empregos para outro lugar.
E que nem são tantos empregos assim.
E nem são tantos empregos e nem tem negócios que são tão fáceis de levar para outros lugares. Por exemplo, vamos levar um salão de beleza para outro lugar, né? Mas, enfim, como superar essa lógica do
toma lá
das
da
isenções
cá.
Fiscais e como reabilitar o Estado quando você foi eleito governador em 2018?
A partir de 2019.
Mas você sabe que às vezes eu fico olhando e falei, caraca, a gente falava isso na eleição, né? Que dificuldade que a gente tem que as pessoas percebam essa história. Eu lembro que a gente falava da isenção fiscal para a fábrica da Land Rover, que foi instalada aqui na região do Médio Paraíba. Né? Imagina, né? Land Rover produz gêneros de primeira necessidade.
É perto de Porto
Todos
Real,
nós
lá,
temos
um Land Rover. Eu, por exemplo, estou boicotando a Land Rover.
Está boicotando a Land
Rover. Eu também. Não compro mais.
E a lógica foi para gerar impressionantes 400 empregos para fabricar carros que sequer, né, muitos deles vão ser
exportados. São todos ali no Porto do Rio, etc. Você olha, passa na barra.
Ah, esses empregos também são concentradores de renda, a maioria deles, porque são pessoas que ganham nossos salários.
E aí a gente dizia, cara, que aquilo ali estava errado, que com dinheiro, só o dinheiro que foi aplicado imediatamente ali, se você aplicasse em pontos de cultura, dava para financiar 2.000 pontos de cultura espalhados pelo estado do Rio inteiro, gerando 10 vezes mais emprego que produziram cultura para a população.
Dinamizando a economia local.
Exatamente. Né? Portanto, tem uma coisa na resposta sobre isso que é preciso mudar o foco das prioridades. Então, assim, não há solução para a saída da crise do Estado que não seja rever a lógica da prioridade de onde vai o dinheiro público, tanto naquilo que é da onde vem o dinheiro, ou seja, quem é que vai deixar de pagar impostos, quanto para onde é que vai o dinheiro. Né? Eu me lembro de uma segunda coisa que agora, essa semana, eu falei, caraca, eu falava isso no tempo da eleição. O Arco Metropolitano foi inaugurado um pouquinho antes da eleição. Né? Aí a primeira vez que para ir fazer campanha em algum lugar no interior do Estado, eu peguei o Arco Metropolitano e falava, gente, mas por que tanto poste?
Um do lado
essa
do outro.
Essa porcaria dessas placas solares, isso deve ter custado uma grana. E aí eu falava com todo mundo, mas é sério, aí não deu tempo de pesquisa, não sei o que, agora virou escândalo nessa história toda. Então nós temos de um lado um Estado que, para a gente entender aquela farra do dinheiro que os guardanapos na cabeça expressam, a gente tem que entender isso, ou seja, houve acordos, propinas, corrupção, que tem a ver com a lógica das isenções fiscais para empresas que depois financiaram as campanhas e que continuaram a pagar propinas para bancar aquela farra imoral dos guardanapos na cabeça. E houve também a lógica da destinação de dinheiro público para essas mesmas pessoas que se beneficiaram com essa situação. Ou seja, esse cenário de uma subserviência completa de uma elite política que foi, de fato, agente apenas de determinadas frações do capital, isso precisa acabar. Ou seja, isso precisa acabar. Na lógica, não é só a coisa da prisão de um ou outro, mas as medidas que possam garantir, né, de fato, a transparência pública, controle dos gastos públicos, e precisa mudar a lógica. Não dá para a gente continuar, né, e isso significa fazer a campanha em situações muito difíceis, mas de dizer para as pessoas que, né, aliado do Cabral, o Cabral é também, né? Ou seja, não dá para permanecer nos mesmos...
A fonte pagadora é a mesma, né?
Exatamente. Você tem que mudar o modelo. E aí é a lógica. Ou seja, ou o Estado garante direitos, ou o Estado transfere dinheiro público para garantir o lucro dessas enormes e grandes empresas. O Estado do Rio tinha um modelo, e eu falava isso o tempo inteiro na campanha, um modelo de desenvolvimento errado, que fadado ao fracasso, baseado nessa lógica das commodities e da exportação, que tem, do ponto de vista do dinamismo interno da economia, péssima saída para enfrentar essas crises que são externas. Isso lá em 2014 a gente estava falando. Né? E era preciso mudar o eixo dessa própria política econômica, que agora agora deu com os burros na água por vários motivos.
Ou você garante privilégios, ou você garante direitos para todos, ou você garante privilégios para alguns, né?
Exatamente. É. E num cenário econômico em que o Rio de Janeiro se tornou um certo polo dinâmico por causa dos mega-eventos e não por conta de atividades econômicas produtoras e indutoras de um desenvolvimento sustentável. E olha que aqui eu não estou falando do campo de vista do socialista. Estou pensando do ponto de vista da própria economia capitalista. Sim. Aquilo não
até
era
sustentável. Do ponto, né? Até do ponto de vista capitalista, aquilo está... A gente comentou aqui algumas vezes.
Se o dia que não tiver mais mega-evento, que esse dia chegou...
É. Que óbvio que uma um dia
chegou. O mantra Grilos. Que eu sempre falo aqui é que assim, exportar no Brasil não faz sentido para um Estado ter essa política porque a exportação não gera ICMS. Então você não gera nenhuma renda para o Estado. A todas as Land Rover que a Land Rover exporta não gera um centavo de ICMS para o Estado. Mesmo se não tivesse isenção fiscal. Mas assim, quando você passa para esse debate das isenções da questão tributária e financeira do Estado, não te chama a atenção a questão de empresas com dívida ativa não só serem cobrados, mas como serem agraciadas com as isenções.
Isso é um absurdo, né? Absurdo.
E porque como a lei permite isso?
Mas é porque, né, a gente, eu fiz história na faculdade, a gente sabe que a lei, ela é, em determinadas medidas, ela é o espaço de disputa. Né? Ela é também um espaço... A lei pode servir para a disputa porque toda vez...
Processo legislativo.
Isso. Não, mas a própria lei, toda vez que ela esconde aquilo que ela tem de arbitrária, ela é mais eficaz, mas exatamente por conta disso ela dá margem para que a gente possa lutar a partir dela. Mas tem coisas que são bizarras demais. Ou seja, a gente está numa fase do processo em que existem legislações que são evidentemente...
Criadas para facilitar as coisas.
E aí, portanto, nada que tivesse impedido que pessoas ou empresas que estão na dívida ativa não tivessem depois isenção fiscal é um absurdo, porque, na verdade, as leis são produzidas, fabricadas e promulgadas claramente para defender interesses de grupos econômicos que estão no poder. E isso é um atraso do nosso modelo político. Isso é um atraso do nosso modelo político, da nossa república. Né? Do nosso, às vezes a gente se sente não brigando pela lógica de uma campanha, de um governo mais progressista, ou socialista, ou etc. e tal. A gente está brigando pela consolidação de uma coisa tão básica como é a república. Né? Que minimamente exista transparência, exista controle social, existem essas coisas todas.
O mecanismo da isenção fiscal, você até teoricamente pode defendê-lo como instrumento para o desenvolvimento e tal. Só que ele precisa ter uma coisa, que a bancada do pessoal na LERJ falava todo dia e continua falando, falta transparência. Tem que ter transparência. Você tem, quando você dá uma isenção também, fiscal, né? Você tem que explicar para a sociedade
por quê?
Aquilo ali vai gerar X empregos, para quem, para quantas pessoas, etc, etc.
Critério
etc.
mesmo, básico.
Só que ela vira moeda de troca. Né?
Seguindo esse caminho das legislações exóticas que acabam beneficiando as pessoas, e inclusive agora até voltando para o seu trabalho de vereador nos próximos 4 anos, como você vai combater as OSs e as OSCIPs no serviço público?
Então, é outra daquelas coisas que
inclusive,
a gente falava desde o início.
Pequeno parênteses, o STF decidiu recentemente, ontem, hoje é quarta-feira, na terça-feira, a ministra decidiu uma decisão...
Rosa Weber.
A ministra Rosa Weber decidiu, em decisão monocrática, que as OS são contra a Constituição.
Você então, falou de uma... Só fazendo um parênteses
na
aqui,
saúde,
tem
saúde.
Mais ou menos a ver com o assunto, mas você falou da OS, da OSCIP, me lembrou de uma propaganda que eu vi ontem na televisão, que eu fiquei buscando paralelo. Propaganda da Fundação Ayrton Senna.
Fundação Ayrton Senna está fazendo a educação no Brasil com a Aliança.
A Fundação Ayrton Senna cuida da educação no Brasil. Eu fiquei pensando assim, cara, a Fundação Ayrton Senna cuida. Eu pensei que quem cuidava da educação no Brasil era o MEC. Mas assim, eu pensei que existia MEC.
O ministro da Educação deve andar com o macacão do Senna.
Eu acho que esse slogan, inclusive, é de governo, porque da Fundação Roberto Marinho também tinha isso. A Fundação Roberto Marinho cuida de... E aí eu
fiquei pensando...
Cuidar das pessoas,
né? Eu fui pensando, realmente, os direitos básicos, eles já foram entregues de uma forma tão escancarada que os caras já se assumem como responsáveis por serviços básicos.
Nem ajudamos, nem oferecemos alternativas. Não
usa nem aquele discurso capitalista de colaboramos, não.
O Brasil é um país tão surreal que o Partido Republicano Brasileiro e o Partido da República e o Partido Socialista defende a República.
Como diria aquele no episódio do Narcos, né? Aquele agente
olha
lá.
Aquele agente
da DEA que fala que a Colômbia é um país onde o absurdo. absurdo, abraço inacreditável todo dia. O Brasil entra também nesse
realismo mágico, né?
Não é, desse ponto de vista do nome dos partidos, é sempre bom lembrar que o Partido Crivella é o Partido Republicano Brasileiro. Isso é a conquista mais importante da República, é a separação
democrático brasileiro.
É a separação do Estado e da Igreja. Na verdade, a lógica aqui está toda invertida. Né?
Pela Igreja.
Exatamente.
O Partido Progressista teve o Bolsonaro por muito tempo.
É, pô, de novo, cara, tu tá cismando de falar o nome do cara.
O maior partido da direita brasileira é o Partido Social Democrata.
É. Isso, exatamente.
Faz pensar que a gente é quase uma utopia comunista.
Mas fala da OS e das...
E aí fica reclamando da outra que acha confundiu a bandeira do Japão com a bandeira comunista. Nessa história, nesse reino dos absurdos...
O Império Popular do Japão.
É.
Volta aí na OS.
OS, isso. Eu tava tentando lembrar qual era a pergunta no final das contas. Então, nós votamos contra, né, a lógica das OS, tanto na Alerj quanto na Câmara Municipal, e naquele momento éramos taxados de maluco. A OS é a única forma, etc. Na campanha eleitoral, ao perguntar isso pro Pezão, teve um momento no debate na Record que eu pedi para ele explicar pro povo o que era OS. O povo não quer saber o que é, o que não é, quer saber se atendido. E, obviamente, o povo agora não sendo atendido, a nossa explicação é
porque... Talvez fique
não
tá curioso.
Eles querem saber.
O Crivella, nesse debate, se posicionou contra a OS, mas agora ele é a favor.
Porque, no final das contas, a OS se mostrou um modelo equivocado de administração, especialmente na saúde. Não só do ponto de vista jurídico, como do próprio ponto de vista econômico, o tipo de despesa que você passou a ter com a saúde, no sentido geral, mas ao pagar às empresas, acabou se mostrando absolutamente ineficiente. E o bizarro é que, de novo, eu não estou falando aqui numa lógica diferente da lógica que seria típica do capitalismo, ou seja, da eficiência no uso do dinheiro público. A OS, na lógica dela tentar diminuir a burocracia para compra de insumos e contratação de pessoal, se mostrou absolutamente ineficiente ao usar o dinheiro público que está sendo recebido por ela para essa história toda. Então hoje está todo mundo batendo nas OSs, né? Que vão tentar inventar outras formas de privatização desse processo.
Mudar o nome.
Ou de transferência. Né? Não é. O nome continua sendo a lógica das fundações, que era um modelo já existente. Ou seja, o modelo da fundação, por exemplo, começou a ser implantado no Marcelo Alencar, aqui no Rio de Janeiro, quando ele era governador. Né? Depois é que se muda para essa lógica das OSs e agora está se voltando para o modelo novamente das fundações com relação a isso. O que a gente precisa ter clareza nessa história toda? Nós defendemos o sentido da lógica da implantação do SUS. E o SUS, ao ser implantado, ele é um programa estatal de saúde pública. Com clínica da família, como tem, né, houve até uma certa expansão, mas com clínica da família, com médicos concursados, com plano de carreira, com atendimento. Ah, isso tudo é gastar muito. De fato é, mas é investir onde é possível para
necessitar. Gastar muito até a página 2, né?
Para garantir o direito da população.
É só a gente parar e pensar que, por exemplo, o sistema do NHS, que é o SUS em inglês, é o sistema mais barato de todos os países da OCDE, e o sistema mais estatal.
Mais estatal disso. Do ponto de vista do mandato, a nossa primeira briga é pela lógica da transparência. Ou seja, o vereador Paulo Pinheiro aprovou, inclusive, conseguiu fazer aprovar uma lei, que era uma lei que ampliava a lógica da transparência das OSs. Essa lei foi vetada pelo Eduardo Paes, porque era isso, né? Dava transparência de uma fonte, né, de que ele não queria que as pessoas soubessem. A Câmara conseguiu derrubar o veto e, ainda assim, o Eduardo Paes entrou na justiça e não aplicou o raio da lei. Né? Nesse momento, a história da lei não é tão necessária assim como em outros momentos para isso. Tamanha a necessidade que ele tem de esconder essa ineficiência, ou de esconder desvio, né? Ou de esconder corrupção. A gente hoje estava na bancada pensando quando é que esse processo de cassação de mandatos, de etc. tal, vai chegar no, na esfera municipal. Isso vai acabar chegando. Ou a gente aqui acredita que o modelo de gestão do PMDB do Rio era, não, a gente prefere não fazer essas falcatruas.
Corrupção na prefeitura, não, amigos.
Não há corrupção na prefeitura.
A própria crise orçamentária, com atraso de salário, isso uma hora vai bater.
Exatamente.
Não, o executivo fazia, inclusive o executivo do governo fazia, né? O Cabral não está aí preso à toa.
Eu fui diretor do CEP lá em Duque de Caxias, né? Fui professor em Duque de Caxias, fui diretor do CEP durante o governo do Washington Reis.
Ilibado,
Washington Reis, que não só defendeu o Eduardo Cunha até o último momento lá na Câmara, como agora foi a primeira pessoa fora da família a visitar o Cabral na cadeia. Eu falei, caraca, mané, ele tá muito medo, porque daqui a pouco vai chegar nele.
Será,
né,
que teve revista íntima para ele também?
Não. PMDB solidário.
Porque o Pezão vetou a lei da...
Exatamente,
vetou. O pessoal até conseguiu uma conciliação dentro da Câmara para aprovar o fim da revista vexatória, mas o Vetão pesou. O Pezão vetou.
Boa.
E então deve ter tido revista íntima pro Washington Reis, né?
Exatamente, pro Washington Reis.
E ele voltou agora, né? Novo prefeito.
Exatamente.
Novo prefeito do Caxias. Caxias que vive um drama lá, né? Já com os servidores. Então, minha esposa,
minha esposa é professora lá
minha companheira também
recebeu ontem a notícia de que hoje não ia entrar o salário. Eu tive que vir a pé de casa até aqui para dar entrevista, porque o dinheiro está acabando.
É, exatamente. Mais ou menos parecido com o que está acontecendo lá em casa. Mais ou menos parecido.
É complicado. Eu queria, pegando esse gancho de governo de 2014, se você já tem, acho que já sei até o que você vai falar, mas se você já tem planos, de repente, de concorrer ao Palácio da Guanabara em 2016.
Pois é, você sabe que a minha primeira resposta sobre 2018 é calma, nós temos muita coisa a fazer.
Nem foi diplomado ainda, né?
Isso, nem fui diplomado ainda.
Com certeza, eu acho que é lógico.
Mas tem uma coisa que eu acho que é importante pensar. É óbvio que o pessoal apresentará uma candidatura ao governo do Estado, apresentará uma candidatura ao governo do Estado para reafirmar um determinado projeto que a gente apresentou em 2014, que apresentou na cidade do Rio em 2012 e em 2016. Então, esse projeto será apresentado. Mas tem uma discussão que eu tenho achado que é importante, de que qual é a grande novidade do PSOL nas eleições deste ano de 2016? Não sou eu que fiz 90 mil votos. De fato, eu fui novidade em 2014, quando fiquei em quinto lugar atrás dos quatro Cabras, mas fiquei, por exemplo, em terceiro aqui na capital, cidade, na cidade do Rio de Janeiro.
Né?
Isso, onde, de certa medida, isso era uma novidade. A novidade do ponto de vista do PSOL são as mulheres do PSOL, né? Ou seja, Marielle, no Rio de Janeiro, Talíria, a Luciana Boatê, que foi a vice, a Indianara, a Nilceia. E se a gente espalha, né? Também a Áurea em Belo Horizonte, também a Fernanda Melchiona em Porto Alegre, também a Marinor Brito em Belém. E a gente vai. A Sâmia Bonfim em São Paulo, nós vamos citar várias.
Então, a Luciana Genro, né?
A Luciana Genro já era
mais ou menos. Mais ou menos.
Não, a Luciana Genro. A Luciana Genro não é exatamente uma novidade, mas ela ainda assim.
E eu acho um problema de incoerência, menino, aqui, rapaz.
Mas eu acho que é importante a gente pensar que ela antecipou alguma coisa importante do ponto de vista de uma candidatura majoritária, feminina,
botou
que mantinha
a cara pra
e
bater.
Que defendeu essas pautas que eu dizia antes, que são essas pautas libertárias, na campanha presidencial, com muita firmeza, e eu acho que isso é importante, a gente não pode menosprezar isso. Mas, desse ponto de vista, qual é a discussão que a gente precisa fazer, e não somos nós homens do partido que temos que fazer, mas as mulheres do partido a partir disso, sobre qual é o projeto para 2018? Ou seja, a chapa que eu encabeçava em 2014, eu era o candidato a governador, era o Renatão do Quilombo vice e o Pedro Rosa, o candidato a senador. Três homens. Isso é impensável hoje. E não porque porque eu acho, é isso e tal. Porque, na verdade, as mulheres conquistaram um espaço na política, no PSOL e na esquerda, que a gente não pode menosprezar. Então, fugindo um pouquinho do que seria o script, dizer, não, calma, não tô, ainda não, meu nome está à disposição, mas ainda não tem decidido, é o partido que decide. É isso, com certeza, mas além de dizer que o partido que decide, o partido precisa aprender com o resultado eleitoral de agora, e eu não me surpreenderia se nós não tivéssemos uma candidata a governadora em 2018 que pudesse expressar parte desse projeto que estão aí colocado. É óbvio que pode, a reforma política, que também é um tema que está passando pelo Senado, pelo Congresso Nacional,
distingo, pessoal.
Pode mudar tudo com relação a isso.
Pode não ter nem eleição, né, gente?
Então...
Nem democracia pode ter mais. A gente está lutando, mas...
A cláusula de barreira, do jeito que está no projeto do OAS, pode acabar com o PSOL em 2018.
Pode acabar com o PSOL em 2018. Na verdade, a cláusula que obriga ter 10 deputados federais para participar dos debates televisivos, ela já é um elemento. Ou seja, para as pessoas que estão nos ouvindo e tal, se essa cláusula tivesse valendo em 2014, não teria aparecido em nenhum debate.
O lado B do Rio vai ter que ser diário, né?
O debate...
A gente vai poder fazer daqui a pouco.
Imaginem que debate horroroso, que seria um debate só apenas entre os quatro Cabrais.
Não pode.
Só ver o que foi o debate sem o Freixo.
Né? Exatamente.
Foi uma rasgação
Daqui a pouco, o Cícero comentou aqui em off, é verdade, daqui a pouco vou ter cláusula de barreira para ouvintes
podcast.
Que aí o pessoal dá, esses ouvintes aí...
A Central 3 vai ter só o xadrez verbal.
Se não tiver uma audiência mínima...
E o pior para isso, eu tô falando para a cama, mas faz isso, né, professor? É um problema. O problema é que essa história toda dos limites à lógica da democracia, mesmo da democracia formal que a gente tem, elas estão vindo acompanhadas com uma criminalização da política. As pessoas estão dispostas a aceitar isso, porque quanto menos política e menos políticos, melhor. E isso só favorece aqueles caras que já estão no poder, exato, fazendo com que a
menor
política seja essa nojeira toda. E as alternativas não apareçam.
Menor tempo de horário eleitoral.
E corta o intermediário, ou seja, o próprio empresário, como o Dória, vai lá, pega o dinheiro dele e vai ele mesmo ser elege, porque ele não é político.
Essa é a forma do
ele
sistema.
Cortou, ser...
Empresário
a forma
é
do
um
sistema
nome muito bonito para
ele. É deixar que ele próprio seja criticado enquanto sistema e, por isso, você não tem alternativas a ele.
Exatamente. Agora, Tarcísio, como é que você vê, do ponto de vista da luta, não da luta institucional, mas da luta da rua, com tudo isso que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro hoje? Você acha que a tendência é uma radicalização cada vez maior das reivindicações das ruas? Você vê um processo de repressão também muito forte? Como que você faz essa análise?
Aquilo que eu cheguei a falar aqui no início da entrevista, de que a gente tem um processo de polarização, e ele, na minha opinião, ele está marcado, é pós-2013, essa polarização, que é uma polarização política, ela também tem uma correspondência do ponto de vista econômico a partir dessa crise que a gente está vivendo. Ou seja, um momento de crise é um momento de maiores conflitos sociais. E o fato da existência dos maiores conflitos sociais gerarão maior repressão sobre esses conflitos sociais para impedir que eles, de fato, sejam capazes de desestabilizar a ordem. E podem ser conflitos sociais, de uma certa forma, não organizados, porque é isso, ou seja, você vai aumentar a repressão sobre as favelas, sobre os bairros pobres, que vão se revoltar por N motivos que serão reflexos dessa história toda. Então, uma maior militarização da vida, um maior controle sobre a vida cotidiana das pessoas, mas também uma maior controle e repressão sobre os movimentos sociais que, diante do processo da crise, podem também voltar a desestabilizar essa mesma ordem. Ou seja, tanto o período do Fernando Henrique Cardoso quanto o período petista conseguiram fazer com que, no primeiro do Fernando Henrique Cardoso, a direita pudesse ser trazida para o centro. É só não imaginar, era um partido aplicando o receituário neoliberal com o nome de social-democracia e fazendo com que figuras como Caiado, ou o próprio esse que a gente não vai falar o nome de novo, virasse, fossem caricaturas, né? Ou seja, a extrema-direita era caricatura, porque a direita, de fato, estava no centro do poder, era o PFL, depois o DEM, etc. Antônio Carlos Magalhães
era moderado.
Como depois o PT fez a mesma coisa para a esquerda, ao trazer a CUT e a UNE, por exemplo, o MST, para o centro, num sentido da lógica da garantia daqueles direitos para isso, e fazendo com que nós, que permanecemos na esquerda numa oposição crítica, ou o PSTU, etc. e tal, tivéssemos também num canto do processo, num canto do ringue, com dificuldade para crescer. 2013 explode essa lógica conciliatória, essa lógica de trazer tudo para o centro, que trazia as coisas para o centro e leva para a polarização. O Vladimir Safat trabalhou durante um tempo com relação a isso. Ele dizia, essa é a crise da nova república, são 30 anos em que esse modelo todo agora está em crise. E isso tem um correlato do ponto de vista da questão, a estabilidade econômica que deixa de existir, como lógico, o aumento do sacrifício que o Estado está exigindo da população ao retirar direitos ainda mais, vai ampliar os conflitos sociais que estavam, de certa forma, seguros nesse colchão da lógica das políticas redistributivas, do salário mínimo, etc. E aí a luta na rua vai aumentar. E aí a resistência vai aumentar. E os conflitos sociais vão aumentar. Mas não é dado que a vitória é nossa nesse processo. A novidade dessa história toda é que o jogo não é um jogo mais em que está claro, em que os movimentos sociais, como as SEBs, o PT, o MST, o Novo Sindicalismo,
etc., a organização da rua não
gerarão,
é mais o monopólio da esquerda.
Gerarão, a novidade não somos nós da esquerda. A novidade está no MBL, num partido novo, não vem para a rua. E isso é absolutamente perigoso. Como é que a gente tem, o desafio continua sendo, como é que nós podemos ser os mais velhos, como o PSOL, e aí é o desafio para o partido, embora eu não ache que o PSOL seja um instrumento capaz de dar conta sozinho das respostas que precisam ser feitas. Preciso ter outros instrumentos, é preciso ter mais, e terão, e existem mais, mas como é que a gente vai conseguir se afirmar como novos e não como velhos, porque a esquerda virou velha? E aí há discussão, de novo, no campo simbólico, no campo da hegemonia, está desfavorável para a gente, mas é preciso continuar resistindo, e a gente vai precisar fazer no chão da luta, como as ocupações das escolas estão mostrando, como as grandes ocupações estão mostrando, e já não é de hoje, da onde pode brotar essas novidades que façam com que a gente consiga reassumir um papel de protagonista nesse processo. Nossa, falei demais, né?
Não. Como MBL e MST dariam um ótimo baile de corredor, vamos pro lado ala do B. Nesse quadro, vamos falar de um dos maiores desentendimentos do pessoal do Rio de Janeiro. Tarcísio é um declarado vascaíno, ao contrário do amigo e correligionário Marcelo Freixo, flamenguista de arquibancada.
Freguês.
Então, Tarcísio, vamos escolher aqui. Pro Vasco, quem foi melhor? Roberto Dinamite ou Eurico Miranda?
Roberto Dinamite, pelos gols que fez e não pela administração.
Não, falando do dirigente.
Você não... A pergunta não especificava isso. Eu não tenho dúvida de responder que o Roberto foi muito melhor porque fez muito mais gols que o Eurico Miranda.
Em termos de dirigente, fica difícil, né? Decidir, porque o Dinamite conseguiu a proeza de ressuscitar.
Exatamente.
O Eurico Miranda.
Eu sei que posso ter um pouquinho mais de tempo para explicar isso, mas o problema é... é que o Roberto Dinamite frustrou esperanças de mudança. Ninguém espera que o Eurico vá mudar a forma, o jeito que ele tem de administrar o clube.
Espera pelo menos, né, que suba sem sofrer, né?
Então, o problema é essa altura do campeonato? Não vamos falar disso.
No tripudia do convidado, por favor.
Mas subiu.
Por favor, deixa o convidado.
Um programa chamado Lado B, sacaneando que eu tava na Série B, é brincadeira, entendeu?
A gente não fez, era um bom gancho, hein?
Fiz eu o gancho. Então, desse ponto de vista, eu acho que o grande problema do Roberto não é o que ele fez, mas é o que ele deixou de fazer, frustrando a possibilidade de mudança que estava possível naquele momento.
Eu sempre achei uma utopia esperar alguma coisa de um deputado estadual do PMDB.
Mas não era ele.
Isso é verdade.
Mas, de fato, os vários grupos que estavam em torno daquele projeto,
que fazem
com que ele chegue ao poder, a lógica era... eles, e eu nunca fiz parte, a política do Vasco nunca foi um espaço onde eu tenha me metido muito e não tenho vontade de fazer isso mesmo, não.
Hoje mais ainda. O último que falou que queria ser presidente do Vasco...
Foi o Cabral.
Ah, é verdade.
A presidência do Brasil não me interessa. A única presidência que me interessa é a do Vasco.
Fica e continua exatamente. Como torcedor mesmo.
Não, é, como torcedor. Mas eu acho que tem uma história de que havia uma expectativa de que aqueles grupos pudessem ter voz para, pelo menos, minimamente modernizar a
Revolução Burguesa do Vasco.
É, e isso não aconteceu. Isso é frustrar expectativas desse ponto de vista. É imperdoável o que Roberto Dinamite fez como administrador. Mas os gols eu continuo vendo e comemorando.
Mas assim, nessa esteira de políticos que viraram deputados estaduais pelo PMDB, você aceitaria Eduardo Paz como presidente do Vasco?
De jeito nenhum.
Mas eu queria saber assim, como...
Cara, no futebol a gente torce apesar dos dirigentes.
Ele ia demolir São Januário, ia fazer uma arena moderna.
A gente tem aqui um dos membros da mesa, o Tricolor Ilustre, o Wagner,
por exemplo. Fazer um boulevard.
É, o ídolo dele, Fred, homenageou lá o Jair, que não se fala o nome. Enfim, a gente torce, não dá pra levar...
Não, o Jair, que a gente não vai repetir o nome, foi agora no Maracanã assistir o jogo do Vasco.
E foi lá
não, ele é botafoguense. Embora o Flávio, do mesmo sobrenome, é vascaíno. Eu não sei o Carlos, eu tenho que descobrir agora.
O outro filho dele, Eduardo, tava no domingo no jogo do Inter, no Beira-Rio.
Eles estão fazendo isso como tática isso, também. Tática, igual o garotinho, botou Fla-Flu.
Mas isso quem é torcedor não pode admitir, ou seja, é oportunismo.
Especialmente porque não torce teu time.
Não, mas...
Tem uma página que é sensacional no Facebook, é
Pessoas Escrotas que Torcem pro Nosso Time.
E o Tarcísio, ele tem...
Tem vários.
Ele tem 99% de defeito, mas de repente aquele 1% de vascaíno, se fosse vascaíno, né?
O problema é que a gente tem que lembrar disso, ou seja, vira casaca, tem que ser defenestrado. Nós não admitimos essa história. Eu sou vascaíno e não vou fazer, por causa de voto, ficar tentando fazer média com o Flamengo. Eu sou vascaíno.
Eu quero saber se você foi a alguns jogos, se tem ido, se vai.
Eu fui a 3 jogos só na Série B. Pra caramba, né?
Foi sofrimento.
E não fui no Maracanã agora, eu iria pra apoiar o time, etc, porque eu tava num debate que a galera lá de Paquetá, do núcleo do pessoal...
Só no tempo real ali, né?
Exatamente. Enquanto as pessoas falavam dos vários problemas sérios lá em Paquetá, e sério, tem vários mesmo, eu ficava tentando olhar lá pra ver como é que tava o desespero quando vi 1-0 Ceará, quase perdi a concentração, pelo amor de Deus.
Mas o Ash fez um golzinho.
Isso, aí resolveu. Acalmou. Mas eu frequento estádio, eu costumo ir bastante a estádio, acabei indo menos nessa Série B, porque, porra, pelo amor de Deus.
Cansa, né?
Na 2009, na primeira...
Inteiro, né?
Eu fui a quase todos os jogos.
Sim, a primeira média foi altíssima.
Agora, uma pergunta, Tarcísio, como é que é a sua recepção nesse espaço? Porque o Freixo, quando fez aquele evento no Maracanã, ele foi metade ovacionado e metade xingado, né?
Então, como é que é a sua recepção? Em São Januário, o jogo que eu fui durante
a
campanha...
Vai nas sociais, vai ali no U, vai no...
Eu gosto de ir na arquibancada, perto ali da Força, ali já na parte mais reta, volta se der espaço ali, ou se não no U. Mas no dia da... durante a campanha eu fui ver um jogo em São Januário, e aí era durante a campanha, os ingressos estavam mais ou menos esgotados, etc e tal, foi da Copa do Brasil. Foi o jogo que o Vasco foi desclassificado da Copa do Brasil.
Santos.
Isso, contra o Santos, estava tentando lembrar. E aí eu fui nas sociais, que foi onde, nas cadeiras, onde tinha ingresso naquele momento.
Portuguesada.
E você tem uma... só que nas cadeiras, não na tribuna, mas... E aí eu tirei foto com gente pra caramba, foram centenas de fotos, foi muito legal. Mas também fui hostilizado. Entre outra medida, porque aquele torcedor que a Globo fez virar torcedor símbolo, que é aquele cara da peruca, do Carlos Alberto, era candidato a vereador pelo PSC do Bolsonaro. Nossa. Então várias camisas, tudo aquilo ilegal. E aí essa galera começou a me hostilizar num determinado momento. Mas a outra galera toda continuou a gritar otário pra lá, não sei o que e tal, e ficou tudo bem. Eu tirei, assim, fácil uma centena de fotos.
Só pra fazer um parênteses final, vocês, rapidinho.
Tem que votar todo mundo.
Eu fui na caminhada, eu aproveito e voto. Eu fui na caminhada do Freixo. E a gente chegou lá, todo mundo flamenguista, um ou outro botafoguense, tricolor, enfim. E chegando no Maracanã, realmente foi muito hostilizado, o pessoal gritando Bolsonaro, o que eu acho que é natural. Mas aí tiveram a ideia genial, os correligionários, enfim, de gritar Crivella e Eurico, porque o Eurico tinha acabado de tirar uma foto com
aí unificou,
né? Aí a galera meio que parou pra ouvir, e aí ficou na dúvida, sabe? Pô, mas o Crivella e o Eurico, porque... O Freixo foi xingado, mas o Eurico com certeza seria muito mais xingado.
Não, me parece que foi o que unificou a galera. Não,
olha, eu, como bom flamenguista, entre Eurico e Roberto Dinamite, eu voto no Roberto, que teve dois rebaixamentos contra um do Eurico. Apesar do primeiro ser a conta do Eurico. Mas foi o Roberto, eu voto no Roberto.
Eu voto no Eurico. Amamos o diálogo.
Isso é verdade.
Eu voto no Roberto, mas eu quero explicar o motivo. Voto no Roberto por dois motivos, na verdade. Primeiro porque quando o Roberto foi presidente do Vasco, era muito mais fácil o Fluminense ganhar do Vasco do que com o Eurico.
Que é raro, hein?
E o segundo motivo é que o Eurico me dá muito trabalho, cara. Ele sempre fala merda referente ao Fluminense, eu tenho que ficar escrevendo alguma coisa no blog. Sempre, ele me dá muito trabalho. Ele é melhor calado.
Mas
ele tá caladinho até, ele tá caladinho. Mas eu prefiro o Roberto. O Fluminense bateu muito no Vasco em 2002, 2013 e tal, então eu prefiro o Roberto.
Eu voto no Eurico porque eu prefiro o arcaico de verdade do que o arcaico de mentira. Né?
Ah, boa.
Chegando ao fim da nossa nona edição do Lado B do Rio, primeiramente gostaria de agradecer o Estúdio DRS, que mais uma vez nos abrigou, e a produtora Tape Master, que para quem obviamente não está ouvindo, não está vendo,
vai poder ver
em breve, uma linda filmagem desse Lado B super especial aqui com o vereador Tarcísio. Então, considerações finais, Caio?
Obrigado aí à produtora, ao estúdio, como sempre, e obviamente ao convidado. Tivemos mais uma aula, né, com certeza aí de conjuntura.
A gente só chama professor.
A gente só chama professor, é verdade. E o Tarcísio aí nos deu mais uma aula e um pouquinho de esperança também, né, porque eu tenho estado um pouco de esperança com o Tarcísio. Muito obrigado e obrigado aos amigos.
Daniel, manda aí.
Agradecer ao vereador eleito e professor Tarcísio Mota.
Mais de 90 mil.
Nosso muito obrigado. E mandar um abraço também para outro professor, que eu recebi um áudio de WhatsApp do havia um amigo, Max Carvalho, vizinho do Fagner, lá em Engenho da Rainha, que é professor de filosofia e vende cachorro quente. Então, um abraço aí para o Max Carvalho, Fagner, que ouve o Lado B.
Pode mandar os cachorros quentes para cá, para gente.
Manda para gente. Bom, eu queria agradecer também, Tarcísio, pô, sensacional a sua participação, a gente está muito lisonjeado. Agradecer os ouvintes, né, que estão ligados sempre lá do B do Rio. E fora isso, hasta la victoria sempre, viva Fidel.
E, Tarcísio, muito obrigado. E aí, quando você tiver decidido a sua fantasia de carnaval, a gente volta aqui para discutir sobre ela.
Exatamente. Mandou as fotos aí, vocês podem comentar, descrever para os ouvintes.
A gente traz você e o Simas para falar sobre carnaval.
Isso. A fadinha da confiança já pega
do investidor estrangeiro.
Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando, né, de estar batendo papo. É sempre bom porque a gente repensa umas ideias e pensa, né, aprofunda, melhora. Muito obrigado mesmo. Queria convidar aí a galera que gosta do Lado B. A gente tem um programa lá também, que é o Bate-Papo com Tarcísio, na internet, no Facebook.
O seu tem petisco, o nosso é seco.
É verdade, tem uma paradinha lá. Assiste lá, a gente tem alguns programas, algumas entrevistas interessantes. E ano que vem, acompanhe e cobrem o nosso mandato. O nosso mandato estará a serviço das lutas, a serviço da esquerda, por uma sociedade, por um Estado de direitos, de fato, porque a gente acredita que só a luta muda a vida. Muito obrigado.
Tarcísio, qual música você quer que a gente encerre o programa?
Ih, rapaz, mas essa pergunta assim na lata? Bota uma do Gonzaguinho aí,
comportamento geral, por favor.
Comportamento geral.
Ganhei. Comportamento
geral. Comportamento geral, pô, ótimo. E é claro, a tua camisa aqui, pra galera que não tá ouvindo, educação muda as pessoas transformam o mundo. Paulo Freire, não vamos esquecer disso, por uma educação emancipatória.
Valeu.
O Lado B volta daqui a 15 dias. Você pode ouvir nosso programa no site da Central 3 e pelos seus celulares, se você tiver... O sistema iOS você pode vir pelo iTunes. Se você tiver o sistema Android, você ouve pelo Castbox. Baixe, divulgue e curta esse belo programa. Até daqui a 15 dias para o próximo Lado B do Rio.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado.
Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem. Cerveja, samba.